Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
A mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que você aprende e se diverte!
E essa semana vamos continuar com nossa série de programas sobre tecnologias que impactaram a sociedade década a década. E agora chegamos aos anos 40.
Isso mesmo, 1940, Tato. Não pode mais falar anos 40.
Não, é verdade, porque tem agora 2040, tá aqui do lado.
É, né? Isso aí, 2000, anos 20. De qual década você está falando?
Pois é, pois é.
Isso, você é um velho, Tato, é isso. É.
Todos nós, mano.
Você é de 1940, não?
Não, não sou, não sou.
Quase lá, vai.
Mas 1940 foi a década que viu o maior conflito armado da história da humanidade, até agora, e o advento da Era Atômica, que obviamente mudaria para sempre como nós, os seres humanos, nos vemos e nos relacionamos.
É aquilo, né? Você falou de guerra, falou de tecnologia militar, falou de desenvolvimento, invenções. Então, pelo jeito, a década de 1940 vai ser bem recheada!
E como toda nossa série de tecnologia dos anos, nós vamos levar em conta o quanto essa tecnologia transformou a sociedade. Tanto positivamente quanto negativamente, ela gera um impacto. A gente vai falar exatamente na ordem. Quanto mais no topo da lista, significa que é maior o impacto nas nossas vidas.
E temos que fazer aqui as menções honrosas. Muita coisa boa fica de fora. Inclusive, se você sentiu falta de algum produto, falta de alguma tecnologia, de alguma invenção, manda uma mensagem pro nosso WhatsApp no número 11 987656950. Uma mensagem em áudio, se identificando, falando seu nome, idade, cidade de onde está falando, avisando qual foi o erro que nós cometemos. Nós vamos ouvir a mensagem e comentar lá no saque, nosso podcast de sábado.
E para as menções honrosas, não podemos deixar de falar da mola maluca. Sabe aquele brinquedinho que você coloca na escada e ele vai descendo? É, exatamente. A mola maluca foi criada por acidente em 1943 e o brinquedo já vendeu até hoje mais de 250 milhões de cópias só nos Estados Unidos.
Eu tive várias molas malucas.
Sério mesmo?
Oh, eu tive de plástico, de metal.
Eu
de
admito
colorida,
que eu acho
multicolorida.
Eu acho bonito, mas não, é um brinquedo que whatever.
Ah, mas é porque você não sabia fazer as manobras, né?
Por isso.
Manobra? O que, que é isso? É um skate, mano?
É, você só ficava fazendo aquilo com a mão, só de um lado pro outro, fazendo...
É, pra mim era ninguém de você colocar só na escada.
Não, mano, você faz manobras com mola maluca.
É, sei lá,
depois tem, procura na internet. Parada,
tipo ioiô, que tem cachorrinho, tem a Torre Eiffel.
É tipo ioiô com manobra, é isso aí.
Mas daqui a pouco você vai me falar que o Vai Vendo o Gugu lá, o do Fofão, também dá pra você fazer várias manobras.
Esse eu não sei, mas a mola maluca dá. Inclusive, procure na internet vídeos de pessoas orientais fazendo, que é impressionante.
Quero citar aqui nas menções honrosas também, o M&M's.
O M&M's? As cápsulas de chocolate com pequena camada de açúcar em volta, é isso?
Açúcar colorido.
Ah, exatamente.
Isso mesmo, aquele docinho, aquele chocolate com uma casquinha durinha, sabe?
Sim.
Colorida de açúcar. Então...
Tem várias marcas, né? Hoje em dia tem, sei lá, confete é um nome de uma alternativa.
Disquete.
Disquete é da hora.
O disquete branco, já comeu?
Disquete branco é bom.
É bom, é bom.
Mas o M&M's, né? O original aí, nesse caso, ele foi inventado na Segunda Guerra Mundial, inspirado naqueles doces de casca dura que era consumido pelos soldados na Guerra Civil Espanhola. Então eles precisavam transportar o chocolate ali pro exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, e o chocolate não podia derreter e tudo mais. Então esse doce com a casquinha foi criado para atender o exército americano. curioso. E olha, já deixo aqui a dica pra você da nossa campanha linda e maravilhosa, que se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Pode ser o Top 10? Lógico, nós ficamos gratos. Pode ser um podcast da Rede Geek? Nós agradecemos. Mas não precisa ser, pode ser um podcast de qualquer produtor de conteúdo. Se você ouviu um episódio e gostou, compartilhe, porque isso faz toda a diferença pra Podosfera. Mas é isso aí, Tato. Faça a sua lista, que começou o Top 10. Na décima colocação, abrindo o Top 10, vamos com o LP.
LP, o long play, também conhecido como bolachão.
É, esse mesmo, seu Tatarka, você que está aí, jovencito, ouvindo esse programa no formato MP3. Antigamente, o áudio não era transferido em formato digital, ele tinha um formato físico, analógico. E é justamente isso que aconteceu aí nos anos de 1940. Por quê? A indústria fonográfica tentava substituir o material que era feito aqueles antigos discos de 78 rotações desde os anos de 1920.
Que eles eram feitos de goma laca, né? Que é um material que é orgânico e não é durável.
Justamente, não durava nada. E com o passar do tempo, os discos acabavam ficando extremamente quebradiços e perdiam qualidade na reprodução do som. As tentativas foram muitas, mais tímidas. Especialmente porque a maioria dos materiais mais modernos, à base de plástico, eram muito mais caros.
Mudou muito de lá pra cá.
Daí veio a Segunda Guerra Mundial e os principais exportadores de goma laca estavam sob o jugo do Japão, inimigo dos Estados Unidos nesse conflito. Com essa mãozinha no desenvolvimento, após 3 anos estudando alternativas, o engenheiro Peter Carl Goldmark criou um novo disco que usava microsulcos para armazenar o som, que permitia que os discos tivessem uma duração muito maior. Depois disso, a indústria passou a usar o vinil para produzir discos, que apesar de ser um material mais caro, acabava compensando pela nova tecnologia de armazenamento. Então nascia assim o long play, ou o LP, que reinou durante décadas e teve um ressurgimento entre os audiófilos do século XXI por conta do culto da pureza do som e da alta fidelidade.
É. Sente o som de verdade no long play, no vinil. Conheço pessoas que colecionam, que tem uma vitrola. Conheço mais de uma pessoa.
Uma vitrola especial.
É, que deixa bem claro que eu posso não estar numa condição de vida maravilhosa, mas que eu tenho amigos que são ricos, né? Porque você querer ter uma vitrola em casa com long play, não
com
sei o que lá.
Com o preço que tá custando o disco?
Putz, grilo, é.
Tá o peso de ouro esse negócio.
Você, cada disco você paga 3 anos de assinatura de serviço de streaming.
É difícil.
É, né? Não dá, professor. Você tem que gostar muito. Muito, muito mesmo.
Nove. Na nona colocação, vamos falar do respirador aquático.
Ah, nada como respirar embaixo d'água.
Olha, provavelmente você já deve ter ouvido falar de alguma forma o nome Jacques Cousteau.
Cara, acho que eu já vi em algum documentário do Discovery.
É, inclusive tinham vários documentários do Jacques Cousteau. É que a gente é velho, né? A galera mais jovem, procura no YouTube. Jacques Cousteau. Provavelmente você vai digitar errado, mas o YouTube vai te corrigir, não tem problema. O Jacques Cousteau era um oficial da Marinha Francesa, documentarista, cineasta, oceanógrafo e inventor mundialmente conhecido por suas viagens de pesquisa a bordo do navio Calypso.
E a gente não tá falando da banda.
Não. Cousteau é, sem dúvida, uma das grandes personalidades do século XX.
Mas o que ele tá fazendo aqui? Por que você tá falando dele?
Ele, junto com o engenheiro francês Émile Gagnon, desenvolveu em 1946 o respirador aquático mais famoso do mundo, o Aqualung.
Cara, eu conheci uma banda com esse nome.
Aqualung. Que basicamente consiste num cilindro de ar comprimido e de um regulador de mergulho que envia o ar ao mergulhador automaticamente conforme ele respira. E aí isso permitiu explorações submarinas com uma duração absurdamente superior aos equipamentos mais primitivos, além de oferecer autonomia ao mergulhador.
Sensacional! Antes não, ficava uma pessoa bombando, né? Oxigênio oxigênio lá da superfície pra pessoa que tava embaixo através de um cabo. E agora não, tô completamente independente, você com seu próprio cilindro, respirando de boa, suave na nave, curtindo ali seu mergulho, fazendo suas pesquisas, gravando documentário e vendendo pra Discovery.
Ah, eu espero que a gente chegue logo naquele nível tipo de Star Wars, a ameaça fantasma.
Coloca só,
só um negócio na boca. E aí você mergulha na água e ele já tira o oxigênio da água e...
Achei que você queria... Veja a hora da gente chegar naquele nível lá de Harry Potter, que você come uma alga e...
Isso também. Né,
pode ser.
Aparece Gelgas e você vai pra Waterworld.
Isso aí, não é isso?
Exatamente isso.
Na oitava colocação, senhoras e senhores, o Velcro!
Sem piadas, tá?
A quinta série em mim saúda a quinta série em você.
Mas é verdade,
seu Mauri. Sem piadas de Velcro, não, tapete não. E bife aqui.
Não, olha, brincadeiras à parte, o Velcro é uma tecnologia espetacular.
É verdade, realmente revolucionou. O que seria da humanidade sem o Velcro? O que seria das crianças sofrendo, amarrando o cadarço sem o Velcro?
Não, exatamente, mano.
Ou ainda, aquelas partes ajustáveis da roupa.
O que seriam dos strippers, Mauri?
Dos gogo boys, sem os velcros.
Aqueles movimentos rápidos.
Cara, eu sempre quis ter uma calça de velcro.
Cara, é muito prático.
Com uma cueca fio dental, é
isso? Exatamente.
Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que você virou podcaster, tá?
Você diz isso agora, Maurinho. Dizem que dá dinheiro.
É, não sei. Você já tem seu cadastro do OnlyFans, tá?
Putz, Maurinho, vou dizer que eu tô pensando em criar.
Se você comprar sua calça de velcro,
eu vou criar um canal.
Mas voltando aqui, né, pro velcro, né, esse fecho patenteado original do velcro foi inventado em 1948 pelo engenheiro e eletricista suíço Jacques de Mestral, inspirado pelos ganchos microscópicos das frutas de bardana que ficavam presas aos pelos do seu cachorro quando ele levava pra passear. Que negócio que gruda aqui? Ele olhou e falou: isso dá rolê, hein?
É
isso
tipo, dá jogo. Cara, quem nunca entrou no meio do mato com a calça e quando sai tem um monte de coisa grudada na roupa?
É
a mesma lógica.
Isso.
Não, Maurício, você nunca entrou no meio do mato, sei lá,
e andando na Mata Atlântica.
Sei lá, e você sai com a calça cheio daqueles negocinhos que eles
pegam.
Aquele pé fica um grudadinho, assim.
Parece uma ervilhinha.
É, tem seca. Esses e tem uns que são os pininhos também, assim.
E foi justamente o criador que deu esse nome popular, né, pro velcro. A sua empresa, que além de patentear e a sua fábrica, além de produzir até hoje o velcro, deu esse nome popular, que junta duas palavras em francês, que seria veludo,
velu,
e gancho,
crochê.
E aí fica o quê? Você junta
velcro.
Que isso, malandro. Então você sabe primeiro uma palavra em francês e o velcro continua até hoje nas nossas vidas.
Aqui só nesse estúdio a gente tem umas 400 fitas de velcro. É todos mesmo. Os cabos são presos com velcro. Tudo com velcro, Mauri. O fone de ouvido que eu tô usando agora tem uma rosquinha de velcro ali pra poder depois enrolar e prender. Os cabos do microfone com velcro. A câmera ali do lado com velcro.
Será que o Jojo tá ganhando alguma coisa com esse velcro todo que
tem aqui? Com certeza a patente tá aí, senhor Mauri. Alguém ficou muito milionário. Não necessariamente ele, mas alguém ficou muito milionário graças ao velcro. Sétima colocação, vamos com o micro-ondas.
O micro-ondas apareceu recentemente aqui no Top 10,
não, né? A gente falou dele no Top 10 erros de laboratório, né? Que se tornaram itens do cotidiano, porque foi exatamente isso que aconteceu com ele. Mas volta aqui a história, que em 1945, o engenheiro de radar Percy Spencer estava conduzindo experimentos com um novo magnetron, um tubo a vácuo, quando notou que a barra de chocolate no seu bolso tinha derretido. derretido. E aí, empolgado, ele pegou o milho de pipoca, que estourou quando colocado próximo ao dispositivo, ficou estéreo. E aí, no ano seguinte, ele começou a vender o primeiro micro-ondas, chamado de Rather Range.
O bicho era gigante. Primeiro, ele não ficou estéreo, né?
Mas a piada é boa.
Mas o micro-ondas, ele era gigantesco. Não era um eletrodoméstico pequenininho que você encaixa em qualquer canto da casa. Não, não. Era um micro-ondas do tamanho de uma geladeira.
Era gigantesco mesmo. E além disso, demorava 20 minutos pra você aquecer o equipamento até de fato poder cozinhar ou esquentar algo. Tipo esquentar o forno, sabe?
Eu preciso esquentar essa água aqui. Põe pra aquecer o micro-ondas.
Exatamente. E aí depois usa um minuto. Até lá você já tinha aquecido a água.
Fazia muito sentido. Mas o micro-ondas é um...
Baita invenção,
bicho. A gente usa até hoje. Pra mim, é essencial numa casa.
O meu micro-ondas tem até grill, Mauri.
Nossa senhora.
Porque eu sou o cara que gosta de tecnologia, você sabe.
Cê tem direito,
Mauri. Eu sou do tipo de cara que hoje eu falo pro meu assistente pessoal ligar a chaleira elétrica e a chaleira elétrica liga e vai aquecer a água.
Que beleza.
Minha casa tá cada vez mais automatizada, Mauri. Eu não preciso nem pampear pra sair sabonete nas minhas mãos, Mauri.
Cara, vem
um robô e coloca. Eu ando pela casa, as luzes vão descendendo atrás de mim, sabe?
Que isso?
Na verdade, na frente, né? Porque atrás não faz nenhum sentido. Nós estamos trabalhando na automação residencial. O Percy Spencer ficaria orgulhoso.
O Spencer ficaria realmente orgulhoso com o trabalho que foi feito a partir do trabalho dele, né?
A partir dos anos 60, né?
Isso aí, porque aí os modelos ficaram menorzinhos, ganharam velocidade, ficaram mais modernos, a ponto de ser muito mais próximo do que o que a gente tem hoje nas nossas casas.
Posso mudar um assunto aqui? Só já que a gente tá gravando aqui, lançar uma parada. Eu tô considerando assim, numa futura casa, tal, um dia, porque a gente assim, né? Vida adulta é essa, né? Quando você é adolescente, você tem vários sonhos. Quando você vira adulto, você fica procurando casa que você nunca vai comprar, sabe essas coisas,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Tipo, o rolê, sei lá, entrar no site da Leroy Merlin, né? Porque agora é entrar no site, né? Antigamente era ir na loja.
Sim.
Pegar o carrinho, você fica lá 4 horas, sai de lá com o negócio, R$10.
Isso aí.
E, nossa, com a cabeça cheia de sonhos. Mas eu tava discutindo com a minha esposa o posicionamento do micro-ondas. Deveria ser mais baixo. A gente normalmente coloca ele mais acima ali nos apartamentos pequenos, né?
Sim.
Mas é difícil, sei lá, eu consigo ver o que tá dentro do micro-ondas, mas a minha esposa não consegue. Assim como, por exemplo, o forno. O forno fica embaixo do fogo, né? Do fogão. Ele poderia estar num lugar diferente. Eu já vi umas montagens que a galera coloca...
Que fica na altura dos olhos.
Fica na altura dos olhos. É muito mais prático. Você não tem que agachar pra pegar, sabe? Não tem risco de você queimar as partes baixas quando você abaixa e pegar alguma coisa no fogo.
Então, o Tato está aqui abertamente fazendo uma crítica ao posicionamento dos eletrodomésticos dentro da cozinha brasileira.
Exatamente! E a gente precisa elevar os fornos e rebaixar os micro-ondas. Entende?
Sexta colocação, essa realmente mudou o mundo, Tupperware!
Você falou meio que Faustão.
Essa mudou o mundo, bicho! Ô, louco, meu!
Tupperware é fantástico.
O que seria? Eu acho que o Tupperware, ele realmente tem que ficar acima do micro-ondas, né? Porque é um combo, né?
O que seria
já que adianta você ter um micro-ondas e não ter um Tupperware?
Ou que adianta você ter um Tupperware e não ter um micro-ondas?
Exatamente, né? É como você ter um videogame e não ter um cartucho, né?
Pelo amor de Deus.
Hoje em dia você não precisa de cartucho, né? Você entendeu onde eu quis chegar com isso.
O que é cartucho?
O que é cartucho?
Senhora.
Ai, mano do céu. Mas é isso aí, Tupperware é a marca que criou aqueles potes plásticos com tampinhas do tamanho padrão.
Todo mundo sabe o que é Tupperware, professor Mauri. Porque no Brasil, pote plástico com tampa virou sinônimo de Tupperware.
É isso aí, mas
mesmo Tupperware... que não seja da marca
é Tupperware.
É uma marca.
Mas não importa, se você comprou da marca X, você fala, passa o Tupperware aí.
Da Nadir, Marinex, sei lá, tanto faz. É Tupperware. Assim como Marinex. Marinex é outro aqui.
É uma marca.
É o Tupperware de Marinex, porque é de vidro.
Exatamente.
Mas Marinex é uma marca.
É uma marca.
Isso. Vai entender,
né? Sei lá, é como se a Gillette fizesse um pote de plástico.
E é, tipo, pega o Tupperware de Gillette na cozinha, a pessoa ia ficar procurando um pote de plástico que tivesse lâminas dentro.
É isso aí mesmo. É complicado. Mas o Tupperware foi inventado pelo americano Earl Tupper, que trabalhava para uma gigante que é muito conhecida e já apareceu várias vezes aqui no Top 10, que é a DuPont.
Sim, DuPont, uma empresa que tem várias evoluções inovações tecnológicas sendo desenvolvidas lá.
Em seu tempo livre, usando o maquinário antigo comprado da própria empresa que trabalhava, começou a fazer experimentos com moldes de plástico para encontrar uma solução que conservasse o alimento por mais tempo.
Olha só!
Em 1946, fundou a Tupperware Corporation, que se tornaria um verdadeiro império que, com o passar dos anos, encontraria um espaço em praticamente toda a cozinha do planeta.
Tanto o produto original, quanto as milhões de imitações, né? Pote de plástico é uma coisa que faz total sentido. Parando pra pensar, que a gente tem o hábito de ver plástico sendo usado em coisas descartáveis, mas é uma parada que não faz muito sentido, porque de verdade, o plástico é extremamente resistente e durável. É uma parada que não quebra com facilidade, é uma parada que é leve e fácil de transportar, é uma parada que vai no micro-ondas, que é óbvio que tem plásticos e plásticos, né? Tem plástico que não pode ir no micro-ondas, mas é uma parada que vai, você pode congelar, sabe? Você pode fazer de tudo com ela! E usar isso pra reservar e proteger o alimento, você dá aquela lacradinha nele e, ó, fica ali o alimento, ele dura até mais na geladeira.
Fui em muita reunião de Tupperware nos anos 90.
É, né? Mesmo?
Ah, eu que era criança, tinha que ficar acompanhando a mãe, sabe?
Era uma coisa meio maluca, que nos anos 50 tinha nos Estados Unidos, né?
Aqui no Brasil pegou nos anos 90,
isso é, daí. É, cara, ou você pedia pela revista Hermes,
né? É, pedia pela revista.
O pessoal hoje não tem nem noção, né? A galera comprando pela internet não sabe.
É tipo uma Amazon, não, só que numa revista.
Exatamente.
Só que impressa.
Parte do meu desenvolvimento da pré-adolescência ali, começo da puberdade,
nossa,
tem muito a ver com o catálogo de lingerie da revista Hermes.
É, época boa, né?
Foi como eu aprendi anatomia.
5.
Na quinta colocação, vamos com a televisão a cores.
Eita, preula!
Que hoje em dia a gente tem vários programas antigos que a gente vê no YouTube, vê em referência, em obras, tudo mais, e é tudo preto e branco, né? Quando você tem o preto e branco, é, dá até um saudosismo, você fala, ah, é uma imagem antiga.
É cult, né?
E aí algumas produções contemporâneas usam o recurso exatamente pra poder dar esse feeling, né? Pra mostrar ou dar um clima específico, ou porque você é o Zack Snyder e acha que vai ser fantástico. Tem uma versão 4x3 do filme da Liga da Justiça em preto e branco. Mas eu não vou deixar essa raiva sair do meu coração. Tá de boa. Mas o ponto que eu duvido que você saiba é que a TV a cores foi inventada bem antes de virar um item básico dos domicílios.
Não.
Os engenheiros já brincavam com a ideia de uma televisão a cores desde a década de 20. E o primeiro sistema colorido de forma mecânica foi criado em 1928. Agora, no entanto, foi só nos anos 40 que o engenheiro húngaro Peter Goldmark, em parceria com a emissora CBS, ou no caso CBS, criou um sistema que dividia a transmissão da imagem em cada uma das três cores primárias, né? No caso do RGB, seria vermelho, verde e azul, inspirado num esquema primitivo de duas décadas antes. Acontece que o Goldmark e a CBS foram tanto precoces, já que levaria mais de uma década para que aparelhos com cores fossem criados e produzidos em massa, para que a tecnologia fosse de fato utilizada pelo público.
É, mano, você falou, né, de colocar aí as cores mecânicas, né, que antes era o moleque, levanta lá e coloca essa folha verde na frente do da
eu admito que tela. Eu nunca usei isso, sabia?
Não, a gente não, porque quando a gente nasceu, já era não, tudo colorido. Mas
eu assisti muita TV preto e branco na minha vida.
Eu também assisti.
Porque...
mas era exceção.
Na casa dos meus avós, a TV... não, na casa dos meus avós tinha TV preto e branca.
Tudo bem, mas TV preto e branca nos anos 90 era exceção, pelo amor de Deus.
Não
era regra.
Não era regra na vida da maior parte das pessoas, mas muita gente...
no mundo.
Não, mas muita gente ainda tinha TV preto e branca, porque na verdade o que aconteceu foi o seguinte, sei lá, eu me lembro de quando meu avô comprou a televisão e aí a televisão foi pra sala. E aí a televisão da sala, que era preta e branca, foi para a cozinha, para a copa.
Isso aí.
Mas era assim, imagina, né? Hoje é uma coisa meio ridícula da gente comentar, mas as pessoas tinham uma TV de 14 14 polegadas, que era uma caixa gigante, a tela era minúscula, e ficava numa ponta da sala ali, do ambiente, e sei lá, e você assistindo do outro. Na casa do meu avô,
especificamente. Era quase um rádio.
Era tipo um rádio mesmo. Tinha televisão preto e branco também na casa da minha outra avó, que a minha outra avó foi ter televisão colorida já, assim, eu acho que, tipo, logo no final da vida dela, assim, mais pro final da vida mesmo. Joguei muito videogame em TV preto e branco, inclusive.
Minha avó tinha uma TV preto e branco na cozinha, que era uma TV que ela comprou no Paraguai, que era de 5 polegadas, que era uma TV portátil, que tinha embutido TV e rádio. E aí você, meu, ligava, era pra, tipo, levar pra acampamento e tal. Ela tinha o tamanho de uma caixa de sapato, assim.
Ah,
era mega tinha moderna.
Alcinha. Tinha uma alcinha
em cima. Eu me lembro de umas TV dessas, já vi em loja.
Era muito louco, era muito louco.
4. Na quarta colocação, uma revolução médica, trouxemos aqui a máquina de diálise.
É uma máquina de diálise, né? Porque não parece a máquina de diálise.
Aí a pessoa, de o quê?
É de diálise. É isso aí, a hemodiálise é um tratamento que consiste na remoção do líquido e substâncias tóxicas do sangue, como se fosse um rim artificial.
Ele filtra o sangue, assim como o rim tem esse papel também, né?
É isso aí, que é um processo importantíssimo para quem sofre de insuficiência renal, além de diversas condições que tornam esse processo médico fundamental para que se possa viver de forma saudável.
Me conta um pouco mais de como surgiu a máquina de diálise.
Boa parte do avanço desse campo da medicina, incluindo o desenvolvimento do primeiro dispositivo artificial de diálise, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, graças a Willem Johan Kolff, médico holandês, que foi ativo na resistência contra a ocupação alemã de seu país e também foi pioneiro na pesquisa de órgãos artificiais.
E aí, obviamente, incontáveis vidas foram salvas desde invenção e os avanços da tecnologia de diálise, né? Eu acho que toda parada de órgão artificial, Mauri, é um rolê que eu quero muito que aconteça cada vez mais.
Assim, nossa senhora, eu queria trocar tudo por máquina
aqui. Nossa, mais ou menos, Mauri.
Tudo.
Mais
tudo.
Ou menos. Eu devo dizer que recentemente a gente tava fazendo uma live
tudo.
E a placa-mãe do computador pegou fogo.
Ah, mas é tudo por máquina.
Imagina se fosse o coração. Entendeu? É aquela coisa. Pra funcionar precisa de bateria.
É, mas aí você vai solar, troca a peça e já era.
Ah, não.
Consertou.
Tem que chegar no ponto de, tipo, Homem Bicentenário. No caso, o filme, né? Não o livro. Eu tô fazendo a referência oposta. Não me tô falando, o livro. É o conto, não o Leonardo. Mas nesse caso, é o filme mesmo. Porque aí chega o ponto, todo mundo ali pode colocar um órgão artificial ali.
Troca uma peça,
outra, não tá funcionando, plau. Coloca, porque é um órgão artificial que é... Ele cumpre a mesma função orgânica e é alimentado pelo seu organismo. Aí é o ponto que a gente quer chegar.
Aí é o tufo do mufurufo.
É o tufo do mufurufo, Mauri.
3.
Na terceira colocação desse top 10, vamos à lata de spray aerosol.
Tá aí um negócio que realmente mudou os caminhos do mundo, né?
Em várias formas, né? Por mais que aerosóis sejam uma verdadeira desgraça, pensando na camada de ozônio, tenta imaginar a vida das pessoas sem lata de spray. Quantos produtos usam um pequeno, porém engenhoso dispositivo de vaporização pressurizada?
Cara, muita coisa que eu uso tem realmente sistema.
E a origem dessa tecnologia não tinha em mente nenhum dos usos mais comuns da coisa de hoje em dia. Né? Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, olha lá de novo aí.
E lá vamos nós.
Os pesquisadores Lyle Goodhill e William Sullivan, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foram incumbidos com a tarefa de encontrar uma maneira prática e eficiente para que os soldados do fronte norte-africano pudessem matar mosquitos transmissores de malária.
Olha só!
E aí, depois da guerra acabar, a invenção da dupla foi timidamente usada por donos de plantações para continuar a espirrar inseticidas. E foram precisos quase 30 anos até que seu uso começasse a variar para as mais diversas aplicações. Hoje em dia a gente já não usa mais produtos com CFC, ou pelo menos não deveríamos usar. Existem outras tecnologias de aerosol. A gente usa aerosol tanto para matar mosquito, quanto para desodorante.
Ah, o meu laque!
É!
Essa lobeca aqui, a base de aerosol.
E, cara, a gente tem uma porrada de tecnologia à base da invenção do aerosol.
2. Na segunda colocação, o negócio tá ficando moderno. Vamos com a ENIAC.
Daquela música... Who can see na 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 only time, não é ENIAC?
É isso. Exatamente, tá? Exatamente. Não, estamos falando aqui de um computador dos primórdios, o primeiro computador digital eletrônico de grande escala.
Ah, ENIAC, olha só, Electronic Numerical Integrator and Computer.
Olha só, e começou a ser desenvolvido...
Não, peraí, deixa que eu adivinho. Na Segunda Guerra Mundial.
Pra auxiliar durante a guerra!
Meu Deus. Ai, ai, é tudo Segunda Guerra Mundial.
Durante o conflito, né, o exército americano precisava urgentemente de tabelas de artilharia para configurar as suas armas, que eram feitas por equipes de matemáticos, chamados de computadores na sua época, né?
É, porque o nome da profissão era um computador.
É, isso aí. É uma pessoa que ficava calculando.
Computando, é.
Porém, com a produção massiva de armamentos diferentes para os esforços de guerra, os computadores humanos demoravam mais tempo do que seria eficiente para colocar tudo em prática. Daí a necessidade de um computador eletrônico.
Olha só!
O ENIAC começou a ser desenvolvido em 1943 pela Electronic Control Company e pesava cerca de 30 toneladas. Não é 30 quilos. É 30 toneladas! É,
e a coisa mais maluca é que provavelmente hoje o seu celular que tá aí no teu bolso... O seu celular de... Não é nem o celular que tá no seu bolso. É o seu celular que está preso na gaveta, que você já não usa mais ele porque ele tá travando inteiro. Deve ter 500 mil vezes a capacidade computacional do ENIAC.
É, uma calculadora deve ter. Mas não é só isso, ele não era só pesado. Ele era grande também, porque ele ocupava uma sala inteira de 10 por 15 metros.
Meu Deus!
Realmente o bicho era grande.
Ele tinha 150 metros quadrados.
E ele era tão grande que tinha que ser disposto em U, no formato de U, com três painéis sobre rodas para que os operadores pudessem se mover em torno dele.
Caramba!
Foram gastos mais de 500 mil dólares na construção.
É uma máquina gamer. Vocês, quem quer montar uma máquina gamer em 2021?
No Brasil?
No Brasil, sabe que é isso, os 500 mil dólares.
Mas se for fazer a conversão, né, pros dinheiros de hoje, seria algo que equivalente a 7 milhões e meio de dólares.
E o mais impressionante, não tinha RGB.
Que com RGB aí é um pouco mais caro.
O mais curioso, na verdade, é que apesar de todo o esforço empregado no desenvolvimento do ENIAC, é que ele só ficou pronto mesmo em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial ter acabado.
Acabou a guerra, ele ficou pronto.
Mas aí, a gente tá aí usando celular e computador até hoje.
Recapitulando.
E pra você que está desnorteado com as tecnologias que a gente usa hoje, mas que são da década de 40, que até se esqueceram de onde a gente começou, fica tranquilo, porque a gente tem o Recapitulando.
Peace.
Décima colocação, vamos com o LP, o Long Play, feito de vinil.
O artigo dos hipsters, o pessoal adora hoje, os audiófilos.
Nove.
Na nona colocação, o respirador aquático de Jacques Cousteau.
Oito.
Na oitava colocação, o inesquecível, o velcro.
Não dá pra viver sem velcro, amor.
Colar velcro realmente é viciante.
É, ficar colocando e tirando, não é?
É viciante.
É viciante mesmo, e ficar fazendo aquele... Não, vamos fazer o barulhinho aqui, ó. Cadê? Me dá uma, passa um velcro aí. Olha só que barulhinho gostoso. É fantástico.
Sete.
Na sétima colocação, falamos do micro-ondas.
Do tamanho de uma geladeira.
Seis.
Na sexta colocação, o Tupperware!
É o Tupperware original.
É o potinho de plástico.
Mas original, né?
Cinco.
Na quinta colocação, acredite, a TV a cores.
Quatro.
Na quarta colocação, uma revolução médica. A máquina de diálise.
3.
Na terceira colocação, falamos da lata de spray aerosol. Eu nem falei do uso de tinta, né?
É, spray, a gente, tinta spray.
Tinta spray, cara.
2.
Na segunda colocação, o primórdio do computador, o primeiro computador eletrônico, o ENIAC, que foi encomendado pensando na Segunda Guerra Mundial e só ficou pronto depois.
1.
Colocação desse top 10, vamos com a bomba atômica.
Não.
Porque quando a gente fala que a tecnologia ela foi selecionada de acordo com o impacto na sociedade, não necessariamente é um impacto positivo. Mas vamos lá. A bomba atômica não só acelerou consideravelmente o fim da Segunda Guerra Mundial, como gerou uma tensão entre superpotências que dura até hoje. Apesar de, obviamente, hoje ser em uma escala muito menor do que a gente teve entre as décadas de 60 e década de 80.
Mas uma coisa é fato, né? A bomba atômica é a arma mais devastadora que um ser humano já produziu.
É que tem o poder não só de vaporizar cidades inteiras, mas também de acabar com a possibilidade de habitação na área impactada por décadas, como a gente vê em acidentes como Chernobyl, por exemplo. A bomba atômica foi teorizada em 1934, quando o cientista Léo Szilard descobriu a reação em cadeia através de nêutrons e patenteou a ideia da arma. Mas foi só em 1942 que o projeto Manhattan dos Estados Unidos, de fato, fabricou bombas atômicas, apesar de esforços da comunidade científica de boicotar informações sobre a tecnologia desde 1939, temendo que elas fossem de fato utilizadas em conflito.
E foram usadas em conflito. Foi o caso aí do dia 6 e 9 de agosto de 1945, dando início a uma corrida armamentista que traria à luz ainda armas mais letais, como a bomba H e os mísseis balísticos intercontinentais que têm as suas ogivas nucleares.
Atualmente, 9 países controlam, oficialmente, né? 9 países controlam um total de 13.860 armas nucleares, com, por exemplo, Estados Unidos e Rússia estocando 92% desse arsenal. Gera, além de tudo, um problema de não só custos e tudo mais, mas da manutenção disso. Porque aonde vai ser despejado esse lixo? Ou quais são as condições que essas armas nucleares estão sendo armazenadas?
Ou qual é a sanidade da pessoa que tem acesso ao botão vermelho?
É muito complicado. A humanidade, de fato, presenciou uma cena horrível, horripilante. Eu não consigo ter palavras para descrever o tamanho do genocídio, né? Da explosão das duas bombas. Óbvio que no contexto da guerra ali, os vencedores saem com o discurso mais bonito, mas é uma situação muito complicada e a gente, na minha opinião, não deveria nem ter acesso a essas tecnologias. O lado muito, entre aspas, positivo são as tecnologias que são desenvolvidas a partir desse conhecimento.
Desse estudo, né?
Desse estudo, porque aí hoje a gente, primeiro, tem uma consciência maior de como pode se fazer, por exemplo, reatores nucleares e de como a energia atômica pode ser utilizada para que a humanidade continue se desenvolvendo.
Mas pro lado positivo.
Pro lado positivo, e eu espero que de verdade a gente nunca mais tenha uma situação de ver uma coisa tão horrível quanto as explosões no Japão em 1945.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa é do Fernando Baroni. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.